Ainda de pé, nós vamos ler a palavra de Deus, como líamos antigamente, de uma forma alternada, Jeremias capítulo 18, de 1 a 6. Os versículos serão projetados na tela. Eu vou ler na nova versão internacional. Eu vou ler o primeiro versículo, os irmãos lerão o segundo, eu o terceiro, os irmãos o quarto, eu o quinto e os irmãos o sexto. Jeremias capítulo 18, de 1 a 6. Assim diz a palavra do Senhor nesta leitura hoje alternada. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Os irmãos. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Então o Senhor dirigiu-me a palavra. Amém. Deus seja louvado. Podem sentar. O Senhor levou o profeta Jeremias a um lugar onde havia uma olaria, ou seja, uma fábrica de vasos. E lá um oleiro estava trabalhando. O oleiro, para quem não sabe, é um artesão que produz peças de cerâmica com as mãos. O seu trabalho consiste em dar forma a uma porção de barro, e esta porção precisa estar limpa e também moldável. No processo de acabamento de um vaso, é normal o oleiro refazer a sua obra até ficar satisfeito de acordo com a sua vontade. Do barro, o oleiro forma a argila, a massa, até dar forma ao vaso e depois leva este vaso ao forno. Daí, ao contemplar o trabalho do oleiro na olaria, Jeremias, ele entendeu e aprendeu como Deus lida conosco, que somos o seu povo. E o que mais impressionou Jeremias naquele momento foi absoluto domínio, absoluta presteza que o oleiro tinha sobre o barro, a paciência em fazer ou refazer o vaso de acordo com a sua vontade, ele, o Criador. Então, depois de observar o trabalho daquele oleiro junto à construção daqueles vasos, Jeremias, então, entendeu o recado do Senhor. Interessante que, ao ler esse texto, eu me reporto a uma época muito boa da minha infância. Fui criado aqui próximo ao bairro de Madureira, no bairro de Vigário Geral, e até hoje os meus pais moram na mesma casa onde eu fui criado, e tive, toda semana eu vou à casa dos meus pais, e a casa dos meus pais fica no alto de um morro, e na base do morro, logo embaixo, há uma olaria, ali no bairro de Vigário Geral. Eu lembro que quando eu era criança, eu descia o morro correndo. Quando eu via da chaminé daquela olaria saírem fumaças negras, era sinal de que o forno estava ligado e de que os vasos estavam sendo preparados para venda. Toda semana eu passo, vou à casa dos meus pais e, via de regra, passo em frente àquela mesma olaria. E na sexta-feira passada, agora, eu parei ali em frente àquela olaria, depois de muitos anos sem entrar naquela olaria, e eu pude observar aquele ambiente que eu frequentava muito quando criança. E eu pude rever o dono daquela olaria, já um senhor bem idoso, um pouco doente. Ele não lembra de mim, mas eu lembro dele. E eu lembro que eu entrava naquela olaria, eu ficava ali observando o oleiro trabalhar os vasos. Exatamente a mesma experiência de Jeremias, quando foi chamado por Deus para descer à casa do oleiro. Eu estive lá naquela olaria e, para ilustrar esta mensagem, Se você já me conhece, sabe que de vez em quando eu gosto de trazer alguns elementos visuais, alguns objetos, para melhor compreender, para fazer com que você melhor compreenda a mensagem. Já preguei aqui de capacete. Recentemente eu preguei de mochila. E hoje eu trouxe aqui uma porção de barro, uma porção de argila e este vaso que eu comprei lá na olaria. Eu conversei com a moça que me atendeu, me apresentei, disse que eu era um pastor e que eu estaria pregando uma mensagem neste domingo baseada num texto do Antigo Testamento e que eu queria ilustrar para a minha igreja o texto, trazendo os elementos usados por um oleiro. E eu pedi a ela para que preparasse para mim uma porção de barro, a argila e o vaso. E ela falou assim para mim: bom, o barro é muito baratinho, o valor é muito insignificante. Um pedaço de argila, o valor é um pouco maior, mas o vaso é mais caro. Eu fiz questão de olhar os vasos que ela tinha para vender. Eu trouxe esse vaso aqui para mostrar para vocês o trabalho do oleiro, do barro ao vaso. E é muito interessante, meus irmãos, estudando um pouco algumas características do barro, eu descobri algumas coisas muito interessantes. O barro, ele por si só é simples e de pouco valor. Barro não é objeto de desejo, de disputa. Não há guerras entre as nações por causa do barro. Quase ninguém dá valor ao barro, a não ser o oleiro, que sabe a sua importância. Só o oleiro entende o valor do barro, porque faz dele algo tão insignificante, algo tão valoroso. Há um processo para que o oleiro faça do barro um vaso. Interessante que o Senhor transforma homens e mulheres, pessoas comuns como nós, sem valor algum, em vasos de honra para a sua glória. Somente o oleiro pode dar valor ao barro. Somente o oleiro pode dar consistência e utilidade ao barro. Deus colocou dentro de nós simples vasos, um tesouro precioso que é a sua presença, o seu espírito. E quem nos valoriza é o Senhor, é o Espírito Santo em nós quem nos faz valorosos. Uma outra característica interessante do barro é que o barro é totalmente dependente do oleiro. O barro é totalmente dependente do oleiro. Se o oleiro não moldar o barro vai continuar sendo barro para sempre. O barro precisa de um acontecimento, uma chuva ou um deslizamento, ou de uma ação, ou de um desejo do oleiro para usá-lo, senão ele não sai do anonimato. Ele vai ser barro a vida inteira. Se o barro não sai do barranco, ou do monturo, continuará sendo barro para sempre. Daí a melhor opção para o barro é render-se à vontade soberana do oleiro, porque o oleiro precisa moldar o barro para fazer deste barro, através de um processo, um vaso de honra, um vaso novo. Outra característica interessante do barro é que o barro é frágil, porém recuperável. O barro não é como metal, ferro ou bronze. O barro é muito frágil, é um pó, é uma poeira, ele é muito frágil, que só faz sentido quando usado pelo oleiro. Nós precisamos reconhecer, meus irmãos e amigos, as nossas fragilidades para Deus nos moldar e nos usar. A argila é tocada, é moldada pelo oleiro depois que o barro é molhado. Interessante que enquanto o barro é barro, ele continua sendo barro, mas há um processo para ele se transformar em argila. E o que faz o barro se tornar argila? É a água. O que nos faz moldáveis é o quebrantamento do Espírito Santo de Deus em nós. São as nossas lágrimas, através do nosso quebrantamento, da nossa humildade, que permite que nós, enquanto barro, nos transformemos numa argila a ponto de Deus tocar e nos amassar, nos transformar num vaso. Entenda então essa dinâmica da fé? Quando de um barro nós somos então moldados, quebrantados pelo Senhor, através das nossas lágrimas, do nosso choro, do nosso quebrantamento, do nosso pedido de perdão, nós somos tocados pelas mãos calorosas, amáveis do nosso Deus. Mas eu não podia trazer um outro elemento aqui, porque do barro ser transformado em argila, até ser transformado num vaso, há um processo que está aqui nesse meio. Para o barro ser transformado num vaso, num jarro, há o processo da queima, do fogo, da depuração. Uma vez que somos barro, uma vez que somos moldados, maleáveis, flexíveis, através do quebrantamento, do arrependimento, das nossas lágrimas, que permitem que Deus nos molde, o Senhor nos leva para a sua olaria, para o interior de um forno, onde ali nós somos, então, preparados para sermos usados. É no fogo do Espírito Santo de Deus que nos traz a consciência do nosso pecado, da nossa humanidade, que nós somos purificados, santificados, para sermos, então, um vaso de honra. Eu poderia trazer vasos simples. Eu paguei um pouco mais caro nesse vaso aqui. Porque eu olhei para ele e falei, uau, que trabalho do oleiro. Porque depois que ele, com as mãos, prepara o vaso, ele vai desenhando. É muito interessante o trabalho do construtor deste vaso. Aí a gente observa o trabalho de Deus em nós. E nós damos, às vezes, muito trabalho para o Senhor. Nós damos muito trabalho para o anjo. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. E às vezes nós damos tanto trabalho para o anjo que Deus manda o anjo fazer hora extra. Mas ele não desiste de nós. Deus está sempre nos moldando, trabalhando em nós. E é muito interessante, então, essas características do barro. A mensagem desta manhã, meus irmãos e amigos, é para todo aquele que precisa ser restaurado por Deus. É para cada um de nós. É para aquele que precisa ser tocado pelas mãos hábeis do Senhor, o nosso oleiro. Porque Deus quer fazer de mim, de você, um vaso novo. Um vaso de honra para a glória dele. Nós somos barro nas mãos do oleiro. Simplesmente barro. Antes de você querer ser um vaso, lembre-se de que você um dia foi barro e continua sendo. Não queira pular etapas. É preciso que você receba de Deus um toque para você sair do anonimato. Talvez um acontecimento especial, uma perda talvez, um problema que você talvez tenha enfrentado, para você se deparar que você precisa sair do anonimato da fé, da vida cristã, para ser moldado pelo Espírito Santo de Deus através do quebrantamento, da humildade, passar pelo fogo do Espírito Santo, pela queima do Espírito, que vai te purificar de todo mal, para você finalmente ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Simplesmente barro é o tema da mensagem desta manhã. Vejamos algumas lições que esse texto nos ensina. E se você deseja ser um vaso usado pelo Senhor, inicialmente você precisa, em primeiro lugar, anote, estar na presença do Senhor, o oleiro. Estar na presença do Senhor, o oleiro. Versículo 2, eu vou ler para vocês novamente, diz assim, vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Lendo esse versículo numa outra versão, a revista e atualizada, diz assim, dispõe-te e desce à casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. Eu acho essa outra versão muito interessante. Dispõe-te e desce. Ser restaurado, ser usado pelo Espírito Santo de Deus, requer humilhação, quebrantamento, submissão à vontade do Senhor, o nosso oleiro. E o nosso Deus é mestre em refazer vasos, antes esquecidos, destruídos. Deus é o nosso oleiro, que dá ao vaso uma segunda chance. É Ele quem nos restaura, quem nos recupera, quem nos reconstrói. É Ele quem ressuscita os nossos sonhos, que nos traz de volta a sua presença, quem restaura o nosso ministério, os nossos dons e talentos antes esquecidos. É Ele quem nos dá nova vida. É Ele quem nos faz novamente úteis na sua obra. Mas para que isso aconteça é preciso descer. Descer alguns degraus. Talvez uma longa ladeira, cheia de obstáculos, perigos, mas que valerá a pena. Descer a presença do oleiro é um caminho para alguns muito difícil, muito penoso, porque exige sair da negação, exige se confrontar, olhar para dentro e perceber que há mazelas, pecados que têm que ser perdoados, arrependidos. Descer é admitir para o Senhor as nossas culpas, nossas fragilidades, a miséria que nós nos envolvemos, espirituais ou emocionais. Todas as vezes que nós nos encontramos diante da presença do Senhor em oração, em súplica, nós precisamos admitir: Senhor, somos pecadores. Minha culpa, minha máxima culpa. Descer a presença do oleiro é abaixar a cabeça, é abaixar a voz. Descer a casa do oleiro não combina com a soberba, não combina com a altivez, com o orgulho. Quando descemos a casa do oleiro, nós nos nivelamos aos outros vasos que igualmente precisam de reparos. E é muito interessante nessa dinâmica da liturgia, quando eu daqui de cima, exercendo o meu dom, não posso, não devo me considerar superior a ninguém. Todos nós somos iguais diante do Senhor. Aliás, quando nós entendemos isto, que nós somos iguais diante do Senhor, simples pecadores, nós não daríamos, às vezes, voz à arrogância, ao orgulho, à vaidade, à soberba, à exposição alheia, à crítica. O processo de restauração começa quando descemos do nosso pedestal de orgulho, altivez, arrogância e decidimos ouvir a mensagem de Deus. Nos transformamos em vasos usados pelo Senhor quando nós nos colocamos à disposição para ir à presença do Senhor, para descer em humildade à sua presença. Quando nós nos humilhamos diante de Deus, nós apresentamos a Ele, então, as nossas queixas. Deus perdoa. Deus perdoa as nossas imperfeições. E se tem uma coisa que Deus não resiste, é um coração contrito. Lembro-me do Salmo 51, versículo 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito a Deus não desprezarás. Tiago capítulo 4, versículo 6, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Você quer, meu irmão, ser restaurado nesta manhã? Quer voltar a servir? Quer voltar a se alegrar na presença do Senhor? Quer ser um vaso novo? Desça, desça, humilhe-se, vá à presença do Senhor. Que tal nesta manhã você decidir descer? Desça, abaixa a cabeça, abaixa a voz, reconheça seus pecados, deixe o Senhor iniciar um trabalho de restauração que somente Ele é capaz de fazer. Mas há uma segunda lição que eu encontro nesse texto. Se você deseja ser um vaso usado pelo Senhor, você precisa obedecer ao chamado do oleiro, versículo 3. Ao ouvir o chamado, diz o texto que Jeremias foi: eu fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Ele poderia, ao ouvir o chamado, negar o pedido, mas ele obedeceu. Ele aceitou a sua condição de servo e ele foi à casa do oleiro. Ele obedeceu ao chamado. Ele se dispôs. E interessante que, estudando esse texto, os comentários, dizem que esse lugar de fato existia. Havia um campo de barro ao sul de Jerusalém, perto dos poços de Siloé, e lá havia um lugar para guardar e amassar argila, um forno e um grande monturo. Esse lugar era chamado de Campo do Oleiro. Zacarias capítulo 11, versículo 13, e Mateus capítulo 27, versículo 10, fazem referência a este lugar. Interessante como a Bíblia se explica, ela vai se completando. Mas voltando aqui a decisão tomada por Jeremias, ele obedeceu. E obediência, meus irmãos e amigos, é um conceito muito amplo, mas ao mesmo tempo simples de ser compreendido, porém difícil de ser praticado. Como é difícil obedecer. Nós lutamos sempre contra a necessidade de fazer a vontade de Deus. É a luta da carne contra o espírito, que o apóstolo Paulo sempre diz. O mal que ele não queria fazer, acabava fazendo. O bem que ele tinha consciência, infelizmente, acabava não praticando. Nós somos simplesmente desafiados todos os dias a descumprir. Nós somos tentados, melhor dizendo, a descumprir a vontade do Senhor, a não obedecer à sua voz. Jeremias obedeceu a ordem recebida, missão dada foi imediatamente cumprida, e quando chegou, percebeu que o oleiro estava trabalhando. Ele pegou o oleiro no horário do trabalho, no horário do serviço. Casa do oleiro é lugar de trabalho. Na olaria de Deus é lugar do barro ser amassado. É lugar das mãos do oleiro moldar o vaso. E o oleiro precisa constantemente rever a sua obra. Ele não tira os olhos nem as mãos do vaso. Eu lembro-me da minha experiência de infância, quando eu ia olhar o oleiro trabalhando, rodando aquele torno, pedalando com os pés, com as pernas. À minha vista, aquele vaso estava perfeito. Eu perguntava algumas vezes para o oleiro: agora o senhor vai parar a máquina, tirar o vaso e colocar no forno? Ele fala: não, não está bom. Interessante como o olhar do Senhor é minucioso, é detalhista. Às vezes nós julgamos que alguém está bom para uma obra, está perfeito para uma obra, adaptado a uma obra, mas o Senhor da obra diz: ainda não. Há processos ainda que eu preciso construir, que eu preciso fazer. No texto, o barro é o povo de Israel que foi tirado do Egito, mas que queria voltar a ser barro. Voltar às práticas antigas. Hoje somos nós tirados do mundo para sermos moldados pelo Senhor. E tem muito crente que quer voltar a ser barro, quer voltar às práticas antigas, não quer passar por esse processo de depuração, de preparo, até chegar a ser um vaso. Meu irmão, não queira ser barro. Deixe Deus trabalhar na sua vida, até transformar do barro um vaso da melhor qualidade. O trabalho de Deus em nós ainda não parou, nós estamos em construção. É o que diz o apóstolo Paulo em Filipenses 1:6. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Meu irmão, seja obediente à voz do oleiro, não endureça as suas estruturas. Deixe Deus tocar na sua alma, desfazer as impurezas. Às vezes vai doer. Às vezes deixar Deus tocar na ferida vai doer. Mas é para o nosso próprio bem. É para o seu bem que você precisa ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Deixe Deus trabalhar em você. Mas há uma terceira lição. Se você deseja ser um vaso usado pelo Senhor, você precisa saber que foi feito de barro, mas pelas mãos do oleiro. Você foi feito de barro, mas pelas mãos do oleiro. Versículo 4. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. Ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Nós sabemos, fato, nós fomos feitos de barro. Estudos científicos mostram que a origem da vida, olha que coisa interessante, está mesmo ligada ao barro. Depois dá uma googada para você ver. Você vai encontrar muitos artigos, matérias muito interessantes sobre a origem da vida. A ciência, mais uma vez, se curvando à fé. Interessante que a ciência tenta encontrar justificativas científicas para justificar o óbvio, o escrito na palavra de Deus. Um cientista chamado Kevin Lee Griffin, em um dos seus artigos intitulado A Composição Elementar da Vida, classificou pelo menos 26 elementos químicos presentes no solo que também estão presentes na composição do corpo humano. Deus é Deus. A ciência tenta encontrar justificativas para chegar à mesma conclusão. Deus é o Senhor da história. Nós somos criacionistas, nós cremos na palavra de Deus. E se na Bíblia diz que Deus nos formou do pó da terra, não há outra interpretação a não ser a literal. Nós somos criados do barro. Éramos um boneco, um ser sem vida, um corpo sem alma. O Senhor nos fez com as suas próprias mãos. Eu tive acesso a uma matéria de um grande jornal, Folha de São Paulo, de alguns anos atrás, cujo título é o seguinte, olha só, argila pode estar na origem das células. Argila pode estar na origem das células. O fato é que diversos cientistas concluem que a origem da vida está no barro, está no pó. A criação do homem foi diferente de todos os outros seres viventes. Gênesis 2, versículo 7, diz, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. O termo hebraico, Adamá, raiz de onde vem o nome Adão, significa barro. O homem foi formado quando Deus moldou o pó da terra como um oleiro molda o seu barro para transformá-lo em argila, para ser um vaso. Daí depois que Deus soprou o seu espírito, o homem tornou-se então alma vivente. Nós fomos feitos, sim, do pó da terra, das mãos do Criador, de todo o universo. Em nosso corpo estão as digitais do Senhor. Ele nos fez com as suas próprias mãos. Você já parou para pensar na grandeza disso, meu irmão? Eu acho linda a expressão do salmista no Salmo 139. Eu faço questão de ler para vocês dos versículos 13 ao 16. Salmo 139, de 13 a 16, diz assim a palavra do Senhor. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de um modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isto com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Os teus olhos viram o meu embrião. Quando os meus pais se relacionaram sexualmente e houve aquela junção do espermatozoide com óvulo, aquele zigoto, aquele pequeno ser imperceptível aos olhos humanos, ali já havia uma vida. Depois o coração foi batendo, foi se demonstrando, o meu corpo foi sendo formado, mas Deus já estava lá no ato da minha concepção. Por isso que, falando aos casais que são casados, a gente fala da importância do ato sexual no casamento, de como o casal casado deve orar a Deus para ter um filho, e se há o desejo de um casal casado ter um filho, isso é algo muito sublime. Tenho encontrado alguns moços e algumas moças hoje, por várias razões, não querem gerar filhos. Meninas que não querem ser mães, rapazes que não querem ser pais, ou mulheres que engravidam e querem tirar o bebê, querem abortar o feto. E a minha palavra aqui não diz respeito à polêmica e nem deixar ninguém debaixo de culpa. O que a Bíblia diz é que o Senhor olhou para nós quando éramos ainda embriões. E ele já estava lá nos tecendo, nos formando. E quando alguém interrompe a vida de um bebê, está interrompendo a vontade de Deus. Está querendo ser Deus no lugar do Criador. Por isso que é muito importante olharmos a palavra de Deus com os olhos da fé, entendermos que entre aquilo que a sociedade diz, entre aquilo que a ideologia diz, entre aquilo que a ciência pode até dizer, entre tudo isso e a Bíblia, fica com a Bíblia. Seremos muito mais felizes, prósperos, saudáveis, se entendermos que a Bíblia é a palavra de Deus, ela tem sempre o melhor para cada um de nós. Quando nos submetemos à vontade do Senhor e nos colocamos na sua olaria, Ele nos molda, Ele nos conserta, Ele muda às vezes a nossa mente. O homem não é somente matéria, por um lado nós somos matérias porque fomos formados do pó da terra, sim, do barro, mas por um outro lado nós somos também um ser espiritual, porque Deus soprou em nós o fôlego da vida. O sopro de Deus, o seu espírito, faz toda a diferença no vaso. Se Deus nos deu vida através do seu sopro, é correto afirmar que Deus também pode retirar o seu fôlego e o homem voltará a ser pó de onde veio. Na morte, cada um volta à sua essência, à sua origem. Na morte, cada parte constituinte do homem volta de onde veio. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7 diz o seguinte: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. O autor de Eclesiastes também diz: todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornarão. Mas há uma quarta e última lição que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã. Se você deseja se tornar um vaso usado pelo Senhor, você precisa entender que o oleiro deseja trabalhar em você e através de você. Versículos 5 e 6. Então Deus dirigiu-me a palavra de Jeremias: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Meus irmãos, Deus quer agir em nós, através de nós. Nós somos partes integrantes da vontade de Deus para este tempo. Nós não podemos mais nos omitir diante da responsabilidade que temos nesta sociedade. O mundo clama pela manifestação dos filhos de Deus. Somos nós, através do nosso comportamento, do nosso caráter transformado, das nossas atitudes, que faremos a diferença lá fora. Eu tenho dito isto aqui. Ser crente aqui nas quatro paredes do auditório é muito fácil. É lá no dia a dia, em sala de aula, no trabalho, na condução pública, nas ruas, no comércio, que nós vamos realmente fazer a diferença. Deus quer fazer o mesmo conosco, como fez com o povo de Israel, que precisava se moldar à sua vontade para ser bênção naquela sociedade. Como barro nas mãos de um oleiro, assim Ele quer fazer o mesmo conosco, através da obra do oleiro em nós. Ele usará a nossa vida como um vaso para abençoar outros vasos, que igualmente precisam de recuperação. Mesmo moldados pelo Senhor, nós não conseguiremos chegar aqui à perfeição. Nós, enquanto vaso, só seremos perfeitos quando um dia nos encontrarmos com o Senhor na eternidade. Lá sim teremos um corpo completamente glorificado. Mas enquanto aqui vivermos, nós, eventualmente, volta e meia, precisaremos passar pela olaria do Senhor. Precisaremos ser moldados, transformados, purificados, até que nós sejamos usados. Mas daqui a pouquinho, como qualquer vaso, pode sofrer uma ranhura, uma quebradura. O vaso pode cair. Nós também podemos cair, podemos tropeçar, mas o Senhor não vai desistir de nós. O mais importante é que quando o vaso quebra, só o Senhor tem poder para restaurar este vaso, e Ele não passa super bonder. A obra dEle é perfeita. Quando Ele traz um vaso quebrado de volta à sua presença, Ele molda, Ele refaz, Ele restaura, Ele purifica, para a honra e para a glória dEle. Mesmo se você se sente inútil, imprestável, mesmo você como um vaso, se sente talvez caído, mesmo talvez você se sentindo fracassado, você é o vaso que Deus quer usar. No reino de Deus não existem vasos imprestáveis. Meu irmão, minha irmã, nesta manhã, coloque-se à disposição do Senhor. Deixa Deus tocar nas suas estruturas. Deixa Ele trazer você de volta à sua presença. E quem sabe alguns aqui nesta manhã estão sendo intimados pelo Espírito Santo de Deus, convocados a dizer, Senhor, eis-me aqui, a dizer, Senhor, molda-me, usa-me, restaura-me, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Somos vasos em suas mãos, vasos imperfeitos, porém recuperáveis. Quando tropeçamos, caímos, o nosso Senhor que está trabalhando em nós, nos pega no seu colo e nos molda novamente. Meu irmão, minha irmã, não importa, não importa o motivo da sua quebra, não importa o motivo da sua queda, não importa o motivo do seu sentimento de fraqueza ou de inutilidade, você só precisa saber de uma coisa: Deus deseja fazer de você um vaso novo. Só isso. Deus deseja fazer de você um vaso novo. Que tipo de vaso é você? Você sente um vaso vazio, imprestável, inútil, estragado? As sujeiras que o pecado fez, as rasuras ou ranhuras na sua história que impedem você de voltar a servir ao Senhor? Peça para Deus refazer você e transformá-lo num vaso para a honra e para a glória dEle. Mas para isso é preciso você saber que você foi feito pelas mãos do Criador. Você, no fundo, é barro. Você não tem valor. Quem te dá valor é o Espírito Santo de Deus. Permita que Deus molde a sua estrutura e faça de você um vaso novo, antes passando pela purificação do Espírito Santo do Senhor. Durante a construção do vaso, Ele usa o nosso quebrantamento, simbolizado pelas nossas lágrimas, para nos moldar. Depois, então, que o vaso é moldado, esse vaso é levado ao fogo, simbolizado pela presença do Espírito, que nos aquece em santidade, para sermos, então, considerados úteis. Nosso Deus é o Deus da segunda chance, do recomeço, da segunda oportunidade. Como barro nas mãos do oleiro, assim somos nós nas mãos do Senhor. Acaso o Senhor não é capaz de reconstruir uma vida? Acaso o Senhor não é capaz de reconstruir um casamento? Acaso o Senhor não é capaz de reconstruir uma família, um ministério, uma igreja? Para Deus não há impossíveis. Quem sabe você precisa de uma restauração integral do Senhor na sua vida. Corpo, alma, espírito. Quem sabe a sua carreira profissional precisa de restauração. Quem sabe a sua vida acadêmica, que você talvez não está dando valor e importância, precisa de uma restauração. Quem sabe, pai, mãe, a sua relação com seus filhos precisa de uma restauração. Quem sabe, marido, mulher, é a sua relação conjugal que precisa de uma restauração. Quem sabe, servo, serva, é o seu ministério que precisa de uma restauração. Quem sabe, homem e mulher, você precisa hoje de uma restauração, para que Deus te transforme num vaso novo. É só você se colocar nas condições de barro e deixar Deus tocar em você. É só você se quebrantar na presença do Senhor e dizer, Senhor, eu pequei, eu realmente me envolvi com coisas erradas, pensei em coisas erradas, fiz coisas erradas, mas agora, Pai, quebranta-me. Eu estou humilhado diante da Tua presença. Esse tipo de mensagem é para aqueles que querem realmente ser usados pelo Espírito Santo de Deus, restaurados. Mais uma vez eu me reporto a vocês, alunos, acolhidos da nossa Cristolândia, que estão num processo de restauração. Para alguns de vocês pode ser muito difícil sair de uma compulsão, de uma droga, de uma atitude errada que tomou. Mas sabe de uma coisa? Nós somos iguais a vocês. Todos nós também temos as nossas quedas e fracassos. Então, quando eu olho para vocês, eu me sinto igual a vocês. Porque eu também tenho lá os meus problemas. Todos nós temos. No reino de Deus não há preferidos nem preteridos. Não há piores ou melhores. Todos somos pecadores e carecemos da glória do Senhor. Irmão, saia do orgulho, da altivez, da arrogância. humilhe-se e diga: Deus, sem ti eu não sou nada. Molda-me, usa-me, transforma-me, toca nas minhas estruturas, Senhor. Quebranta-me, traga-me de volta à tua presença. Eu quero ser um vaso em tuas mãos. Esse é o tipo de mensagem que nós precisamos sair daqui humilhados, de cabeça baixa. Senhor, o Senhor falou. Agora estamos aqui. Vamos cantar um louvor que eu escolhi para encerrar o culto desta manhã. E aqueles que desejam, de forma muito consciente, não quero constranger ninguém, não quero apelar à emoção de ninguém, não quero apelar à sua razão. Se você entende que precisa pedir perdão a Deus pecados, pedir perdão a Deus pelos seus pecados, pelas suas falhas, limitações, se você entende que precisa passar pelo processo de purificação, se você entende que precisa ser moldado em alguma área da sua vida, quem sabe Deus te despertou hoje para alguma área que está ainda inacabada, e se você deseja receber de Deus um renovo, para ser um vaso nas mãos dEle, para a glória dEle, para ser usado por Ele, para ser preenchido pelo Espírito Santo dEle. Vaso vazio não serve para nada. É o Espírito Santo que transborda do vaso, que faz o vaso ser útil. Nós vamos orar daqui a pouco. Quero convidar você a se colocar de pé. E não importa o seu pecado, o seu desvio, a sua queda, o seu fracasso, Deus não te expõe. Deus não coloca você para fora e traz você para o aconchego da sua presença, para dentro da sua olaria. Ele molda você. Se você deseja se entregar a Deus, confessar seus pecados, se envolver na obra do Senhor, para ser uma nova criatura, enquanto esse louvor estiver sendo cantado, sai do seu lugar, vem aqui. Há muito espaço, muito espaço. Vem cá se ajoelhar e nós vamos orar daqui a pouco. Vamos cantar. Lindo.